Querida senhora presidente, senhores senadores, normal é que se imaginasse que depois de tanto tempo fora, eu falasse sobre as eleições. É uma obrigação que tenho e quero garantir que falarei sobre as eleições no Brasil e no Rio Grande do Sul. Mas peço licença aos meus irmãos para hoje falar sobre um outro tema. Dentro de pouco se reúne o Supremo Tribunal Federal. E o Brasil está olhando para o Supremo Tribunal Federal. Tem uma reunião hoje e tem uma reunião amanhã. Eu acho que nunca na história do Brasil a sociedade olhou tanto para o Supremo Tribunal Federal como nesse momento. Nós vivemos uma hora muito importante. Em meio a tanta tristeza, a tantos erros, a tantos equívocos, nós damos um avanço. Um avanço inesperado, eu diria um milagre. Ninguém imaginava 6 meses atrás que esse Congresso votaria o projeto de fichas limpas. Nem quando chegou 1.300.000 assinaturas e mais depois 3 milhões de assinaturas. O certo é que não passaria. Ah, isso vai ficar, vai passar, vai levar não sei o quê. O certo é que não passaria. Eu próprio tenho uma série de projetos iguais ao Ficha Limpa. Alguns já passaram nessa casa e estão lá na gaveta da Câmara. A transformar mesmo em lei, ninguém conseguiu. Não que o Ficha Limpa é a consolidação da moralidade na história da política brasileira, mas é o grande início, é o passo inicial, e é um passo inicial de gigante em busca daquilo que nós queremos. Foram os jovens na rua, mais uma vez, os jovens na rua que nas diretas já derrotaram os militares. E o que parecia impossível, como riam e como debochavam de nós, essa gente aí, o que está pensando, meia dúzia de Zé Coió, achar que vai derrotar generais 5 e 4 estrelas, generais ditador um após outro? É preciso luta, é preciso guerra civil, é preciso morte. Pois nós ganhamos. Os jovens ganharam. E Tancredo foi eleito presidente. Morre Tancredo, assume Sarney. Uma loucura, se elege Collor. Até hoje não sei como. E acontece o que aconteceu. Um escândalo atrás do outro. E o Collor pede para o povo ir para a rua de verde e amarelo porque o Congresso queria dar um golpe. E a mocidade foi para a rua de preto. E a mocidade cercou esse Congresso. Parecia impossível. Esse Congresso, a maioria das vezes, agiu como está correndo agora. O exército está a capricho do Lula, que faz o que quer e o que não quer dessa casa. Nunca passou pela cabeça de ninguém que o senhor Collor, com a força, com o poder que ele tinha, uma CPI ia caçar o presidente. E os jovens na rua, a CPI caçou os presidentes. Brasil, país da impunidade. Digo pela milésima vez, no Brasil, vai para a cadeia ladrão de galinha. É um deboche. Pega um bom advogado e não tem mais o que fazer. Roubou galinha, toma cuidado. Um inquérito, outro inquérito, processo, recurso, não sei o quê. Tem 2 ex-governadores do Rio, de São Paulo, que já foram processados 500 vezes. Condenado não sei quantas vezes, mas nunca condenado em caráter definitivo, porque sempre teve um recurso. E vem recurso, e vai recurso, e vem recurso, e prescreve. Nunca o Supremo condenou ninguém. Agora condenou um aí, coisa de picadeira. Descrédito é total. Se nós quisermos analisar o início da descrença, o início do oba-oba, o início do dar o jeitinho, o início de querer levar vantagem em tudo, o início está lá, na impunidade. Repito pela milésima vez. Não venho querer dizer que o Brasil é um país de ladrão, é um país de corrupto. A Itália não é, a França não é, os Estados Unidos não é, o Japão não é, uma ova. aqui como lá, tem tanto corrupto como lá. Mas lá, corrupto vai para a cadeia. Aqui, não, não acontece nada. Nada. E olha que foram leis e mais leis e mais leis e mais leis e mais leis e nada. A lei mais importante da minha vida nesse Congresso, eu levei 20 anos para aprovar. E consegui aprovar. Quando eu cheguei aqui, deputado e senador, podia matar, degolar, enforcar, roubar, fazer o que quer lá fora e não acontecia nada. Só podia ser processado com licença do Senado, se fosse senador, e da Câmara, se fosse deputado. E nenhum e nem outro dava. Senador matou senador aqui dentro do Congresso, aqui no Senado, e não aconteceu nada. Rouba não sei o quê, os maiores escândalos, e nunca acontecia nada. Porque o Senado não dava licença, porque a Câmara não dava licença. E o que era mais escandaloso, vinha o Supremo pedir licença. E o presidente do Senado e o presidente da Câmara deixavam na gaveta. Não botava para votar. Não botava para votar porque os senadores não tinham coragem de dar licença. E tinham medo de votar contra porque o povo ia ficar contra ele. Então não se votava. Conseguimos um milagre. Um milagre. O meu projeto foi aprovado. Hoje é lei. Hoje o Supremo não pode dizer que precisa licença do Senado, da Câmara, para processar deputado e senador. Não precisa. Mas os projetos estão lá na gaveta do Supremo. Primeiro ficar na gaveta do procurador, no tempo de Fernando Henrique Cardoso. Mas depois, o procurador do Lula, os três, tudo vai para o Supremo. E fica na gaveta do Supremo. Pois agora, de repente, não mais do que de repente, os jovens foram para a rua. E a CNBB e a OAB, viva a OAB, viva a CNBB, e as outras entidades movimentaram o povo, movimentaram a sociedade. E veio para cá. Projeto de iniciativa popular geralmente fica na gaveta da Câmara. Ninguém dá bola. E esse ia ficar na gaveta da Câmara. Ninguém ia dar bola. Os jovens foram para a rua. E vieram lavar as escadas do Congresso. E foram lavar as escadas dos tribunais eleitorais. E aconteceu um milagre. A Câmara aprovou por ampla maioria e o Senado aprovou por unanimidade. Unanimidade! Me lembro que eu, dessa tribuna, e muito mais gente, disse com todas as letras. Não é o projeto ideal. Não é o que nós queremos. Mas é o possível. Nós vamos votar agora, porque se nós votar agora, vai para o Lula e o Lula vai assinar e vira lei. Se nós emendar, volta para a Câmara e não vai acontecer nada. Essa foi a vontade unânime, senhores membros do Supremo Tribunal Federal. Essa é a vontade unânime dessa casa e da Câmara dos Deputados. Vai vir agora o Supremo e querer nos ensinar a fazer lei. Eu não quero ensinar nenhum ministro supremo a fazer a legislação da sua sentença. Pois o Supremo quer nos ensinar a fazer lei. Se nós, por unanimidade, aceitamos que a emenda do senhor Dornelles era uma emenda de redação, e Demóstenes, um jurista dos mais respeitados, dos mais competentes, disse que era uma emenda de redação, e se o Senado, por unanimidade, disse que era uma emenda de redação, o Supremo que nos respeite. O Supremo que nos respeite. E não vem o presidente do Supremo querer nos dar aula. Porque nós não queremos dar aula ao Supremo. Foi uma emenda de redação. Essa é a realidade. Mas foi uma decisão. Nós decidimos, para esta eleição, que o ficha limpa é para valer. Mas é mais importante. Os recursos foram parar no Superior Tribunal Eleitoral. O Supremo Tribunal é o órgão máximo. É o órgão que decide. É o órgão que dá a última palavra. Nós sabemos e respeitamos isso. Mas o próprio Supremo Tribunal Federal tem que entender e entende que o órgão técnico que estuda especialissimamente a questão é o Tribunal Superior Eleitoral. Esse é o tribunal que foi criado para isso. Essa é a missão dele. O Supremo tem mil causas, tem mil questões, tem mil dúvidas sobre divórcio, sobre luta, sobre milhares de questões a decidir. Tribunal Superior Eleitoral só tem uma, que é a questão eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral, por imensa maioria, decidiu que é lei, que é válida e que vale para esta eleição. Para esta eleição. Aí foi para o Supremo. Foi para o Supremo. Eu respeito. Tem lá, inclusive, senador, ministro que votou contra a minha ideia, que eu tenho o maior carinho, o maior respeito e considero das pessoas mais dignas. Eu respeito. Mas cá entre nós. Terminou 5-5. O presidente Supremo, numa atitude corretíssima, corretíssima não, me perdoe, presidente, correta, não quis dar o voto de Minerva, não quis votar duas vezes. Me lembrava dois ex-presidentes Supremo, o caso de quando uma coisa, uma questão semelhante a esta, estava 5-4 de um lado. Se empatasse, acontecia o que aconteceu nessa. E o presidente da época do Supremo votou contra o pensamento dele para que fosse aprovado, para não ficar mal o Supremo, para que tomasse uma decisão. O presidente do Supremo poderia ter feito isso. Não, se está nessa situação, 5-4, podia ter 6-4. 5-5, fez muito bem não votar. Alguém cobrou que o presidente tinha que ter dado o voto de Minerva. Cá entre nós, era exigir demais do presidente Supremo que ele votasse e desse o segundo voto. Toda a responsabilidade com relação ao Ficha Silva, o Ficha Limpa, seria do presidente Supremo. Agiu muito bem, mas ele podia. Na minha opinião, podia dizer, deu empate. A decisão que vale é do Superior Tribunal Eleitoral, que é o órgão máximo eleitoralmente falando. A decisão que vale é do Superior Tribunal Eleitoral. E com todo respeito, quem sou eu para ditar normas, mas eu posso dizer o que eu penso.